Aquelas Duas, com Isabela Sáez e Cora Ronay.
Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast comigo, Isabela Sáez, e com minha querida Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida, como você quiser. Eu li a sua coluna antes do seu público todo, porque eu sou uma privilegiada, e descobri que você viu um filme que você adorou esse final de semana, um documentário. Quero saber tudo.
Pois é, Belinha, pois é, meus queridos ouvintes, que já foram tão bem saudados pela Belinha com esse clássico boa tarde, boa noite, bom dia dos podcasts. Olha, é uma graça de um filme, se chama A Pequena Grande Fazenda, The Biggest Little Farm, em inglês. E a história é a seguinte, eu não estava nem pondo muita fé nesse filme, não. Foi um seguidor meu do Facebook, que disse, olha, não deixa de assistir, você vai adorar. E os meus seguidores até que me conhecem, viu? Porque eu comecei a assistir e pronto, me apaixonei pelo filme. O negócio é esse. É um casalzinho típico californiano. Ele é fotógrafo especializado em reality shows e vida selvagem, o que dá mais ou menos na mesma. Ela é chefe de comida saudável e blogueira também. E um dia eles adotam um cachorro. E acontece que quando eles estão trabalhando, o cachorro fica latindo desesperadamente em casa. E os vizinhos todos começam a se queixar daquilo. E um dia, como era de se esperar, eles recebem uma advertência do condomínio, que é ou o cachorro vai embora ou eles têm que ir embora. E aí eles pensam que o cachorro não vai deixar de latir em outro endereço e eles decidem ir para uma fazenda, fazer uma fazenda. Agora, isso é aquela coisa que na Califórnia, Califórnia tem sempre um jeito diferente de fazer as coisas, em geral um jeito que envolve muito dinheiro, né? Porque tem todo aquele dinheiro lá da tecnologia, o pessoal hoje aplica esse dinheiro das formas mais bizarras do mundo, então eles conseguiram um investidor para a ideia da fazenda. E aí eles conseguem fazer um negócio numa escala que nenhuma pessoa que tem esse sonho, ah, vou sair da cidade, vou para a fazenda, tem. Porque eles fazem uma composteira industrial, eles fazem quilômetros de canos de irrigação, eles ressuscitam um lago morto, arrancam todas as plantas que havia lá, que eram abacateiros e limoeiros para começar do zero, enfim.
Mas eles têm alguma experiência prévia, assim, ou Cora?
Não, eles não têm nenhuma experiência prévia, mas eles contratam um guru de biodiversidade e de... Como se chama a arte da fazendagem, meu Deus do céu? De... Sei lá.
Também não sei.
Olha, a gente é tão humano que a gente carece até das palavras mais básicas, né?
Um fazendólogo.
Fazendólogo orgânico. Consultor de algumas viniculturas ali da região, etc. E o cara é ótimo, é um cara totalmente excêntrico, enfim, mas com boas ideias. Ele acha que a natureza resolve tudo sozinha. Então, se você está com problema, traz mais bicho, traz mais planta e assim vai. Então, eles conseguem fazer. Porque a ideia deles não é uma fazenda, assim, como qualquer um de nós teria uma ideia, vou fazer uma fazenda e plantar ali meia dúzia de laranjas. Não, eles querem 200 plantas frutíferas, eles querem boi, cavalo, ovelha, pato, galinha, porco, tudo que você puder botar numa fazenda. E eles vão conseguindo, o mais espantoso é que eles conseguem fazer isso e eles vão filmando essa fazenda ano a ano. São 7 anos de filmagens contínuas. Então, você realmente tem uma visão da evolução daquilo muito bonita. E o que poderia ser um saco só essa evolução, mas eles têm uma noção de tempo boa e a própria natureza fornece elementos de tensão, porque na medida que as culturas vão se diversificando, eles têm não sei quantas frutas, eles têm isso e aquilo, começa a aparecer um monte de praga diferente também. Então,
eu imagino.
Aparece mosca, aparece caramujo, aparece doninha, aparece coiote comendo as galinhas, enfim. pássaros detonando as frutas, mas eles não usam veneno de jeito nenhum, eles são inteiramente orgânicos. Então, cada praga eles combatem com uma solução local. E é muito curioso você ver quais são as soluções que eles encontram, as soluções que aparecem. Enfim, te dá uma esperança na natureza o filme, mas, sobretudo, uma grande diversão, sabe?
Eu imagino, e... Corinha, eu fiquei muito curiosa para ver esse filme quando eu li seu texto.
É tudo muito bonito, eles fazem um super projeto de paisagismo. Os animais, evidentemente, não são aquele carneirinho que você comprou ali na esquina, mas é aquele bicho que veio do leilão não sei das quantas, então é o melhor carneiro que você pode encontrar nos Sete Mares. E o touro é um touro todo chique. A porca, que ia ter 6 filhotes, tem 17. Por aí vai, sabe?
Uma grande aventura.
É uma grande aventura. Nisso tem pequenos enredos lá no meio. Quer dizer, essa porca acaba amicíssima de um galo desgarrado que tinha por ali, um galinho muito feioso, coitado. Mas é muito linda a amizade dos dois. Tem um elemento de suspense fortíssimo, porque o filme abre com aqueles incêndios da Califórnia, 2 anos.
Sei.
E pareceu que não ia terminar nunca, lembra?
Lembro.
Aqueles incêndios inacreditáveis. E esses incêndios chegaram a ameaçar muito seriamente a fazenda. Enfim, o filme é muito bom, muito bom. E para quem tem criança em casa, então é uma perfeição, sabe?
Ah, eu quero ver. Fiquei curiosa e você sabe, Corinha, quando eu li o seu texto e você contando, né, que é um casal que por conta do latido do cachorro falou, não, a gente vai ter que sair daqui. Ah, então vamos resolver essa história. Como? Ah, vamos para uma fazenda, vamos montar uma fazenda do zero. E fiquei pensando, gente... Eu acho, né? Eu não posso dizer que eu tenho certeza, porque a gente não tem certeza de nada nessa vida, mas eu acho que eu jamais teria essa ideia, porque eu sou uma pessoa muito urbana. Eu adoro ir para a fazenda, eu adoro ir para o sítio, mas eu gosto de ir para o sítio e voltar para a cidade. Então, eu jamais resolveria dessa maneira, como eu jamais resolveria dando o cachorro. Eu ia dar um jeito. Talvez eu me mudasse para um outro apartamento ou para uma outra casa na cidade. Mas essa solução, assim, que é o que você falou, né? É fácil na Califórnia você tomar essa atitude, porque você tem lá um investidor e etc e tal. Mas eu jamais pensaria em mudar completamente de vida porque estão reclamando do meu cachorro. Então, eu já acho inusitado pela atitude deles, né?
Eu acho que o cachorro entra na história como Pilatos no credo, sabe? Eles precisavam de um bom gancho para mudar. Eles, evidentemente, estavam querendo partir para essa aventura da fazenda. Eles, obviamente, têm muito talento para isso, porque para fazer uma fazenda dessas, você tem que ter garra, mas sim, você tem que ter o talento para fazer isso também, porque não adianta só ter talento e não ter garra, ou só ter garra e não ter... Você tem que realmente gostar daquilo, porque senão você desiste diante da primeira dificuldade, e há muitas dificuldades. O que eu escrevi na coluna é que é um sonho, mas é um sonho que está sempre a um passo do pesadelo.
É, totalmente.
Essa história de ter uma fazendinha logo ali na esquina, essa história, para 90% das pessoas, não dá certo.
É, né? Fora o trabalho, né? Fora a trabalheira, que aí eu, no primeiro caramujo, eu já ia falar, isso aqui não é para mim, não, sabe?
Não, é excessivo, porque, inclusive, a quantidade de problemas é muito variada. Você sempre é surpreendido por uma outra coisa. Ou você tem uma enchente de todos os tempos, ou você tem a pior seca dos últimos 1.200 anos, ou você tem uma praga de gafanhoto. Eles não têm praga de gafanhoto, mas enfim, mas isso pode acontecer também. Enfim, você vê os fazendeiros da Austrália que estão às voltas com a praga de rato, né?
Uhum.
Olha, eu vi esse filme, eu adorei o filme, mas eu gostei muito do filme, até o ponto que eu quero ver de novo. Mas... o que ficava claro para mim a cada minuto do filme é que eu não dou para isso.
Somos duas.
Ela não é a minha vida. Que bom que eu não fugi para uma fazendinha, sabe? Assim, apesar de tudo que é bonito, apesar de paisagismo deslumbrante, apesar do monte de bicho, olha que eu adoro bicho, mas, sinceramente, eu acho que o máximo que eu consigo de vida selvagem, são esses meus 8 gatos, olha lá.
Eu tô contigo, Corinha. Fora que se você tivesse uma fazenda e tivesse que tomar conta dessa fazenda, tocar essa fazenda, eu tenho certeza absoluta que você ia ter que acordar mais cedo, Corinha. E acordar mais cedo não é a sua praia.
Olha, velhinha, vou te dizer, porque eu, depois de ver o filme, eu fui na página da Fazenda, lógico, porque o filme, quer queira, quer não, é um gigantesco comercial para essa fazenda, que hoje é também uma atração turística na
Claro.
Califórnia. E eles têm uma página de vagas abertas, né? E entre as vagas eu vi que eles tinham para assessor de imprensa. Aí eu disse, ah, deixa eu ver o que o colega que se propõe a esse cargo precisa fazer. Então, tem todas as coisas lá, tem que ter 5 anos de experiência, tem que isso, tem aquilo. E aí, o que que é o emprego? O emprego é todo dia das 7h30 às 16h, com exceção de um dia em que é de 6h30 às 3h, porque é o dia em que você conversa com o pessoal da fazenda e tal. E eu pensei, digo, gente, se dependesse de mim, eles nunca conseguiriam ter um assessor de emprego.
Se você fosse a única jornalista do mundo, você não se candidataria a esse emprego e eles ficariam sem assessor de imprensa.
Eu morria de fome, mas eu não pegava esse emprego, porque 7h30 da manhã a pessoa tem que estar lá sorridente, toda alegre e alerta. Pode isso?
Agora, Corinha, deixa eu tentar te convencer a acordar mais cedo para trabalhar na fazenda. Posso? Posso ou não posso? Olha só, você sabia que acordar uma hora mais cedo que o habitual pode reduzir o risco de depressão em 23%, Corinha? É o que revela um estudo realizado pela Universidade do Colorado em Boulder e do Instituto Broad em Harvard e do MIT. Eles conseguiram sólidas evidências de que o nosso relógio biológico tem influência direta nas chances de ficarmos deprimidos. Segundo a pesquisa, pessoas com predisposições genéticas a acordar mais cedo têm menor risco de sofrer com a depressão. Além disso, quanto mais cedo se deita para dormir, menor o risco de apresentar a doença. Corinha, eu preciso dizer que enquanto eu li essa matéria que saiu recentemente na revista Super Interessante, eu não parava de pensar em você. E eu falei, Corinha tá toda errada então. E agora, para trabalhar na fazenda, como é que faz?
Cara, isso, eu preciso te dizer que isso é um dos fantasmas da minha vida, desde que eu era muito pequena, porque eu sempre fui notívaga, a tal ponto que a minha mãe, quando pôde, quer dizer, quando havia essa chance, ela me pôs de tarde na escola, em vez de manhã, porque era tão aflitivo tentar me tirar da cama, né? E eu sei, você sabe que na teoria, eu sei tudo isso. Quer dizer que se eu fosse deitar mais cedo, que se eu acordasse mais cedo. Tem muita coisa errada na minha vida do ponto de vista biológico, físico, sei lá, assim, quer dizer, eu devia fazer exercício, eu devia acordar cedo. Mas eu ainda acho mais simples eu ir fazer exercício, olha, que é uma coisa praticamente impossível. Do que acordar cedo, porque acordar cedo eu realmente não consigo. E eu já tentei uma vez dormir mais cedo e tentei até ao contrário, sabe? Porque uma vez eu li um artigo, não me lembro mais aonde, em que um médico dizia que o segredo de fazer uma pessoa dormir mais cedo não é ela ir para a cama meia hora mais cedo, ou porque ela não dorme, não adianta, você dorme a hora que você dorme, você não consegue controlar isso, né? Mas que o segredo é pelo contrário, é você fazer um ciclo assim, cada dia você vai dormir 1 hora mais tarde. E aí, no fim de uma semana, você está num ponto em que você consegue. Uma semana não, são 12 horas, 12 dias, você meio que conseguiu chegar naquele horário que você deveria ir dormir, sabe como é? Quer dizer, você no meio desse processo, você passa por um inferno, porque você aí vai começar a ir dormir. Às 5 da manhã, às 6, às 7, às 8, às 9, às 10, é uma coisa totalmente impossível. Mas se a pessoa consegue fazer isso, ela consegue dormir mais cedo. Ao contrário, parece que não funciona. Enfim, eu já tentei, desse jeito radical eu não tentei, mas não consigo, cara. É uma coisa biológica tão entranhada.
É engraçado porque eu sempre ouvi. É interessante isso que você está dizendo, porque eu sempre ouvi falar o contrário, né? Eu sempre ouvi falar que se você precisa ir dormir mais cedo, se você quer ir dormir mais cedo, você precisa ir aos pouquinhos, nem que seja de 15 em 15 minutos, antecipando um pouquinho a hora de você dormir, né? Para você gerar esse hábito, para você criar esse hábito, porque é hábito, né, Cora? Você está muito habituada porque você está dizendo, desde muito pequena você é super notívaga, você gosta da noite, você vai ficando acordada, quando você vê são 5, 6 horas da manhã. Isso é uma questão de hábito também. Não só hábito, tá? Eu acho que é questão de predisposição genética, como a própria matéria diz, né? Mas eu acho também que a gente vai criando certos hábitos na vida. É difícil. Eu também não durmo cedo, mas também não durmo tão tarde quanto você. Eu preciso dormir numa hora, digamos assim, mais normal para mim. Então, sei lá, o que eu tô dizendo é eu vou pra cama meia-noite. Mas eu adoraria, por exemplo, ir pra cama às 10. Eu adoraria ir 2 horas antes. Mas é porque também as coisas vão acontecendo na minha vida e eu tenho aqui uma organização em casa que eu acabo fazendo muitas coisas depois que eu boto o Theo para dormir. Então o Theo vai dormir 9 horas da noite, aí ele vai dormir 9 horas da noite, aí eu vou jantar, aí eu vou assistir uma série, aí eu vou ler. Então como é que eu vou botar ele para dormir 9 horas da noite? Vou dormir às 10. Eu ainda estou super acelerada às 10 horas da noite. Então isso é uma questão também de você ir mudando os hábitos, mudando a sua logística de vida. É um pouco mais complicado, eu acho, do que as pessoas pensam. Ah, não, é só fazer isso. Não é só fazer isso. Você tem que mudar um monte de coisa, né?
Sabe qual é o problema? Coisa de engordar ou emagrecer. Para as pessoas magras, é impossível imaginar por que que uma pessoa gorda não consegue fazer regime. Porque é só não comer. A pessoa que tem um horário bárbaro de dormir não consegue entender por que que a pessoa que vai dormir de madrugada vai dormir de madrugada. Porque só é se deitar, mas não é.
É, não é.
É tudo complicado. Quer dizer, as coisas... Nada é fácil, né? A única coisa que se pode desejar ao ser humano é que ele tenha sorte e que ele venha de fábrica com os bons hábitos e que esses bons hábitos sejam reforçados ao longo da vida. Mas mais do que eu tentei dormir cedo ao longo da minha vida, é difícil. Até que quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha aquele horário de mãe que todo mundo tem, né?
Uhum.
Enfim, mas eu vou tentar, né? Já que a depressão vai embora, quem sabe, né?
Eu acho, Corinha, também, que a gente não pode... Se faz parte de você e você já tentou e isso já te fez sentir mal também, né? Porque às vezes é uma coisa do funcionamento mesmo do seu corpo, né? O relógio biológico. Então, se é uma coisa que te faz mal e você já tentou várias vezes, eu acho também que a gente tem que ter bom senso e saber a hora de parar. Ah, tá bom, eu vou tentar. Você já tentou 100 vezes e não conseguiu, seu corpo também está dizendo para você, olha só, não é o seu horário, não vai dar.
Definitivamente, eu nasci para guarda noturno, para alguma coisa assim, porque eu vou te dizer o seguinte, não me atrapalha pessoalmente. O único problema que eu tenho com esse horário é social, mas não é pessoal.
Uhum.
Quer dizer, todas as pessoas, quando sabem do meu horário, acham que eu não trabalho. Sei lá, quer dizer, as pessoas ligam mais do que a coisa me afeta em si. E é outra coisa que, naturalmente, eu vivo na contramão dos horários da humanidade, então isso me atrapalha muito do ponto de vista prático, digamos. As coisas já estão fechadas. Teve uma época na minha vida, quando eu trabalhava em teatro, há, sei lá, várias décadas atrás, que eu tinha que botar o despertador para pegar o banco aberto. Então, tinha esse tipo de contrariedade na vida. Mas a mim, pessoalmente, não atrapalha nada. Realmente não. É um problema social. Para a maior parte das pessoas que é notívaga, como eu, a gente sofre muito com a incompreensão dos outros. A gente sofre com o preconceito das pessoas acharem que a gente não trabalha, ou que a gente é preguiçoso, ou qualquer coisa assim. O que não é verdade. Na verdade, a gente trabalha, mas num horário diferente do resto das pessoas.
Sim.
E pronto, né? Mas eu te confesso que a minha, a essa altura do campeonato, não me atrapalha em nada, nada.
E também não está com nenhum sinal de depressão, então está certo, não precisa mudar nada.
Não, realmente não. Eu já tive depressão muito forte. Não estou nesse momento. E, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que, para mim, a coisa mais danosa de absolutamente todas é ficar sem dormir. Nada me faz tão mal quanto perder uma noite de sono. Aí eu passo o dia completamente estragada.
Eu acho, você sabe, que as pessoas que acordam mais cedo... Antigamente, quando o mundo não era tão complicado, as pessoas definiam as outras de uma forma bem simples. Né? Hoje tudo é uma síndrome disso, síndrome daquilo, condição não sei das quantas. Naquela época, antigamente, você dizia, ah, fulano é um sujeito muito solar. Um sujeito muito solar que é um sujeito de boa disposição que acorda cedo, basicamente. Não existe pessoa solar notívaga. Então, sim, eu acredito piamente nessa coisa da depressão, que as pessoas que acordam mais cedo são menos sujeitas à depressão, porque é uma pessoa que aproveita o sol, que provavelmente a gente que gosta de fazer exercício, porque a pessoa que acorda cedo quer fazer alguma coisa, né, que precisa aproveitar o sol, sei lá. Isso já é minha viagem total, mas...
Não, mas faz sentido total, porque a pessoa tem mais contato com a luz do sol, e a luz do sol, a gente sabe, já está mais do que provado, que é importante para que a gente, né, tenha uma visão mais positiva sobre a vida. Faz bem, pegar sol faz bem, né? Estar acordado durante o dia faz bem, não tem nenhuma contraindicação.
Vida ao ar livre e ao sol é muito positiva para todo mundo. Realmente é.
E a questão da depressão também, que é seríssima, né? As pessoas, eu acho que as pessoas, principalmente, que estão, sei lá, mostrando algum indício, algum sinal de que pode estar deprimido ou deprimida, é bom prestar atenção nesse dado, porque às vezes a pessoa está acordando muito tarde mesmo e está afim de fazer esse exercício, de tentar treinar, né, o corpo, o cérebro, para acordar um pouco mais cedo e ver qual é, né? Acho que vale a pena.
Eu acho. Bem, eu vou tentar dormir um pouco mais cedo. Pronto.
Tá bom, depois a gente fala sobre isso, a gente vê os resultados. Corinha, vamos lá, chegamos ao final do programa, temos dica? Claro, né?
Belinha, eu tenho uma dica.
Diga.
A dica é de uma nova coleçãozinha da editora Nova Fronteira. A Nova Fronteira tem um catálogo de clássicos riquíssimo, né? E ela tem feito bom uso desses clássicos, ela tem várias coleções disso, daquilo. Agora ela lançou uma coleção chamada Biblioteca Diamante, e são pequenos livros, pequenos assim, praticamente formato de bolso, um pouquinho maior do que formato de bolso, vão ser vendidos só pela Amazon. E esses livrinhos reúnem textos breves, antologias ou segmentos selecionados de obras existentes. Então, por exemplo, os dois primeiros volumes são as 10 melhores histórias do Decameron, do Boccaccio, e Um Pecador Se Confessa, do Santo Agostinho, que é o trecho das confissões do Santo Agostinho. São livrinhos muito bonitinhos, sabe? Pelo tamanho, são fáceis de ler, fáceis de carregar na bolsa, fáceis de levar para a cama para ler. Eu acho um jeito ótimo de chegar em obras que você gostaria de ler, mas nunca tem coragem de pegar a obra inteira, porque é muito grande e você não sabe nem por onde começar. Enfim, e esses livrinhos estão muito convidativos sobre esse aspecto, sabe? Você diz assim, Santo Agostinho, o que eu tenho que ler Santo Agostinho nessa altura do campeonato? Né? Mas é um rapaz, né? Santo Agostinho, quando escreveu isso, era um rapaz falando dos seus sentimentos e do que lhe parecia o mundo e tal. E eu estou aqui, um pequeno livrinho, escrito por um rapaz chamado Agostinho.
Muito bom.
Bastante remoto da nossa história.
Não, é bom mesmo, né? Principalmente para as pessoas que não... Como você falou, que não tem...
Eles são ótimas portas de entrada. E eles são ótima leiturinha, assim, rápida, sabe? Quer dizer, você não sabe o que você vai ler, você está na dúvida. Compre um livrinho desses e é garantido que você vai ter uma leitura para o fim de semana interessante.
Maravilha, Corinha. Muito bom. Tem mais alguma dica ou fica nessa?
Fico nessa.
Tá bom. Eu tenho duas dicas hoje. A primeira é uma série que eu estou assistindo. Eu ainda não acabei, não. Mas estou assistindo, estou no meio dela. Chama Cidade Invisível. É uma criação do Carlos Saldanha. É uma produção que mistura folclore brasileiro com uma narrativa de suspense, assim, com boas atuações, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção na série foi que ela não cai na caricatura, porque quando você fala, você imagina, né? Eu estou dizendo aqui, estou dando um resumo muito rápido, dizendo que mistura folclore brasileiro com suspense. É, imagina a chance que essa série não tem, né? Que essa história não tem de cair na caricatura. E não cai. É muito bem feita, assim, muito bem pensada, com efeitos muito bons também. É, a série chegou a ser criticada porque se passa no Rio de Janeiro e não nas regiões Norte e Nordeste, por não ter atores indígenas. Eu dei uma pesquisada para ver o que se falava sobre essa série e muita gente dizendo, poxa, que absurdo não ter atores indígenas, falando de folclore, papapá, papapá. Enfim, por algumas questões de roteiro também e escolhas de caminho a seguir, mas eu acho que vale assistir porque a série é boa, é bem filmada, os efeitos são muito bons, as atuações são boas também e principalmente porque resgata, né, os personagens do folclore brasileiro que são tão apagados da nossa memória cultural, assim, não é uma coisa que a gente, né, não está no nosso dia a dia. Então eu acho que a série tem uma importância por isso e também pela maneira como ela é feita. Acho que vale a pena. Eu não cheguei no final, não sei qual é o desdobramento da história, mas acho que já, sei lá, já estou no quarto ou quinto episódio, são poucos episódios, acho que são 7, se não me engano. Então já vou chegar já no final e eu acho que até agora está valendo a pena ver. E a minha outra dica, na verdade é uma dica nossa, porque é o perfil de um ouvinte super fiel nosso, Corinha, chamado Fabrício Gomes. O Fabrício sempre faz contato com a gente, elogiando o programa. Ele acompanha a gente desde que a gente fazia o nosso quadro lá no rádio ao vivo. Então, ele é super, super assíduo mesmo, assim, gosta muito da gente e muito do nosso programa. É, ele tem um perfil no Instagram, que é o arroba Dicas Históricas. É um canal de divulgação, um canal que ele criou de divulgação de conhecimento histórico e científico, sem fins lucrativos, e ele faz lives com historiadores, com jornalistas, escritores, publica resenha de livros, enfim, é um espaço para falar do que ele gosta, para falar das coisas que ele mais gosta, e ele está realizando essas lives, está realizando esses pequenos eventos online e fez contato com a gente, falou, ah, fala do perfil no programa, que eu acho que tem tudo a ver com os ouvintes também, me dá uma força e tal, e é claro que a gente vai te dar essa força, Fabrício, então que mais pessoas saibam desse perfil e ajudem você a realizar aí os seus projetos, tá? Então é o arroba Dicas Históricas. E assim nós terminamos o programa de hoje. Lembrando que se você quiser fazer como o Fabrício, dar uma dica, uma sugestão de pauta, fazer uma crítica, fica à vontade. Vai lá no arroba aquelas duas podcasts, segue a gente lá. Há muito tempo que a gente não fala do nosso, da nossa playlist. Corinha, você tem colocado músicas na nossa playlist?
Ai, eu tenho que confessar que não.
Ah, então vai lá, porque tem muitas músicas boas. A gente montou essa playlist já tem um tempinho. E a gente de vez em quando vai lá e bota também. Tem tempo que eu não boto músicas novas. Eu vou lá também colocar algumas músicas. Então você pode seguir. A nossa playlist também tem o mesmo nome do podcast, aquelas duas. E você segue no Spotify. Fora isso, a gente deseja uma ótima semana a todos. Na próxima quarta-feira tem mais podcast. E Corinha, a boa nova é que dizem por aí que semana que vem eu vou virar jacaré.
Meu Deus!
Dizem, que vamos esperar.
Isso é boa!
Eu acho que eu nunca quis, na vida, ser mais velha como eu quero agora, sabe? Assim, eu fico assim, ah, gente, por que eu não tenho 50 anos? Por que eu não tenho 60 anos? Claro. Essa vacinação faz isso com a gente.
É muito emocionante a gente tomar vacina, né?
Não é? Eu acho que é, eu ainda não tomei. Essa vacina eu ainda não tomei. Mas eu acho que vai ser bem emocionante.
Quando fui tomar a vacina, eu fiquei tão emocionada, cara. E até se você me perguntar, mas por quê, né? Eu não sei.
Ah, Corinha, é por tudo que a gente está vivendo.
Mas todas as vacinas que a gente sempre tomou a vida inteira, febre amarela, tudo são grandes conquistas da humanidade, né? Mas essa daqui, ela tem um sentimento de uma promessa de que tudo vai ficar bem, né?
É, e eu acho que também nenhuma outra doença até hoje, pelo menos para a gente, fez com que a gente ficasse tão afastado de quem a gente gosta e fez com que a gente pagasse um preço muito alto em relação a isolamento social, a não estar com as pessoas que a gente preza, enfim, até uma mudança de vida, questões financeiras, eu acho que mexeu muito com a vida de todo mundo, por isso a gente se emociona tanto.
É.
Né?
Se emociona, eu te garanto.
Então, contarei para você na semana que vem. Eu não sei exatamente qual é o dia da minha vacinação. Está prevista a vacinação aqui em São Paulo hoje, quarta-feira, né? Que a gente está gravando o programa. Estão vacinando, se não me engano, as pessoas de 57 e 58, ou 56 e 57. E aí, enfim, nos próximos dias essas idades vão diminuindo. E quando chegar a minha, provavelmente vai ser fim da semana que vem. Mas isso a gente precisa ver se a vacinação vai correr direitinho, se eles vão precisar fazer mais dias para a mesma idade. Isso aí a gente ainda não sabe. Então eu te conto as novidades na semana que vem, se eu realmente virar jacaré. Quer dizer, virar meio jacaré, né? Metade jacaré, metade mulher.
A menos que você tome a da Janssen.
Sim, que é dose única.
Que é dose única, daí você já sai jacaré.
Já sai o jacaré. Cuidado comigo, hein, Clarinha, que eu mordo. A partir de semana que vem eu posso morder todo mundo. Clarinha, um beijo. Até semana que vem.
Um beijo.
Aquelas Duas, com Isabela Sáez e Cora Ronay.